papo cabeça
e também divertido.
Eu não sei se vai ser um bom gancho, mas olha o que eu achei lá no prédio.
Oh, aí
20 conto?
20 reais,
gente,
achei.
Gente, isso é tipo ganhar na loteria. 20 conto é muita coisa.
Mas é muito estranho achar dinheiro no chão, né? Porque você olha o dinheiro assim, ele tá muito óbvio pra você que achou.
Uh-huh.
Aí você olha pro lado.
Será que é uma
você olha
pegadinha?
Pro outro.
Parece pegadinha, né? Do pânico.
É.
Aí o dinheiro sai correndo.
É, assim, né? Então.
Ou em algum. Tipo, você acha que é errado também, né? Tipo, ah, será que eu tô tirando dinheiro de alguém?
É, então, bate uma sensação estranha, né? Porque não é seu dinheiro.
Sim. Ah, mas eu acredito muito que é, então. Eu acredito muito que, pô, se caiu o dinheiro ali e foi pra você, de alguma maneira, esse dinheiro tem que ser seu.
É.
E você falou disso, hoje eu fui almoçar com o pessoal do trabalho e aí, no meio do caminho, o cara falou, ah, eu vi uma moeda de 50 centavos, mas deixei lá. E aí ele passou pela moeda e eu olhei pro chão, eu também vi a moeda.
Ah.
Aí eu peguei e dei pra ele. Falei, não, cara, toma aqui só, a moeda é sua. Não precisa. Falei, cara, a gente já leu em livros de educação financeira que fala, se você não dá valor pra 50 centavos, como você vai dar valor pra 50 milhões, né?
Sim.
Então é uma mudança de mindset. Às vezes a gente fala, ah, não, 5 centavos, ah, deixa pra lá. E às vezes vai acontecer de um dia lá na frente, você for comprar alguma coisa e faltar exatamente 5 centavos.
Exatamente, eu acho que entra até num lance. Uma vez a gente tava conversando com um casal de amigos que eles brigam, não é nem que eles brigam, eles lutam muito pelos direitos deles. Então, qualquer coisa que aconteça, assim, sei lá, vai, de alguma forma eles são maltratados em um lugar, ou eles compram um produto e o produto não vem como esperado. Normalmente a gente falaria, ah, deixa quieto, nem precisa.
A gente fala, né?
A gente fala.
Tem algumas situações aí que deixou pra lá. Igual, eu comprei pneu esses dias, o cara me passou pra trás, que me vendeu um pneu ilegal. E aí meu pai falou, não, você tem que ir lá trocar, porque esse pneu não pode usar. O que eu fiz? Eu passo na frente todos os dias e já deixei pra lá.
Exatamente.
É porque eu falo, ah, meu, até o cara lembrar da minha cara.
Tem que mudar essa cabeça, hein?
Tem, urgente.
Pra esse tipo de coisa, sim.
Mas foi uma mudança. E ele, esse nosso amigo, ensinou muito isso pra gente. Meu, você tem que correr atrás dos seus direitos. Tudo bem, a gente tava falando de correr atrás dos seus direitos de uma moeda. Mas, cara, se são 5 centavos, são seus por direito. Então, você tem que lutar por eles.
Não, mas até no caso dele, por exemplo, veio o requeijão, ele comprou o requeijão, veio vencido. Ele foi lá e ligou na fábrica que faz o requeijão, reclamou, e ele tinha comprado um requeijão. Mandaram, tipo, 500 milhões de requeijões.
Mandaram uma cesta de frios, né?
E, é mó legal ganhar um monte de requeijão. Eu gostaria de ganhar um monte de requeijão. Imagina, você tá aqui em casa, parece um monte de requeijão.
Chuva de requeijão. Da hora.
Mas é que você falou o negócio do dinheiro. É importante você dar importância pro dinheiro justamente por causa disso. Porque, assim, começa com 5 centavos, vai pra 50.
Exato.
Daqui a pouco você poderia estar economizando, sei lá, 100 reais em alguma coisa. Eu tenho certeza que se você achasse 100 reais, você ficaria feliz.
Com certeza.
Então, por que você não se mexe pra, de repente, economizar 100 reais em alguma coisa? Entendeu?
Exatamente. Acho que é a construção, né? Talvez de 5 em 5 centavos você chega nos 100 reais, né?
E tem um livro, O Segredo da Mente Milionária, que ele fala muito disso. Dessa mudança de percepção, dessa mudança de valorização. 100 mil reais, ele tem tanto valor quanto os 5 centavos. E não é, tipo, o valor monetário, né, da coisa. Que, pô, eu posso comprar uma coisa, um carro por 100 mil reais, eu não consigo comprar um carro por 5 centavos. Não é essa a discussão que rola no livro. Mas é muito essa questão de valorização, de você dar o valor pro dinheiro.
Uhum.
De que, às vezes, vamos supor, você vai comprar uma Ferrari que ele custa 100 mil reais, e se você tiver 99.999 e faltar esses 5 centavos que você deixou passar na rua lá atrás. Claro que não vai acontecer isso, o cara vai te dar esse desconto.
Acho que não é isso também, né? É o valor de, tipo, se você der o mesmo valor pros 5 centavos que você dá pros 100 mil reais, o dinheiro vai ser seu, porque você respeita o dinheiro. Então,
exato.
Ele vai te respeitar também.
Exato.
Independente da quantidade.
Mas esse não é um podcast sobre dinheiro, né?
Acho que a gente se empolgou falando sobre dinheiro.
Mudou um pouquinho.
Não, é que eu acho que tem a ver com a parte de mudança de mindset, né?
Sim, exatamente.
Então tem tudo a ver com podcast, na verdade.
Então eu tenho que mudar meu jeito de pensar nesse podcast aqui. Então estamos começando mais um
Duplamente.
Eu sou o Felipe Moller.
Eu sou a Laura Bofelli.
Eu sou o Paulo Filho.
Pra quem não sabe, o Paulo Filho é nosso produtor. E quando a gente tava meio que definindo esse tema, ele falou, pô, esse aqui eu quero participar com você, porque a gente vai ter muita coisa pra conversar. E vamos lá, né? Vamos começar mais esse podcast da Fábrica de Dinheiro.
Bora lá.
Thank you.
No tema de hoje a gente vai debater um pouquinho sobre uma questão que algumas pessoas têm um pouco de receio, outras já são mais atiradas, outras têm medo. A gente vai falar um pouquinho sobre mudança, né? E não é mudança de casa, né? De você pegar um caminhão. Na minha cabeça veio exatamente essa imagem.
Pega lá seu travesseiro, seu sofá.
E falar, só pegando esse gancho pra gente já começar, eu odiava mudar. Na minha infância, assim, a gente mudou muito de casa, meus pais, enfim. Eu morei em vários lugares aqui na cidade. Conheço muita gente por conta disso. Mas eu odiava mudar. Era horrível, assim, sabe? Empacotar todas as coisas. Depois levar lá pra cá, subir escada e vai, desce. Nossa, era horrível. Eu acho que quando acontecia isso, eu ficava na casa de algum amigo. Eu ia pra casa da minha avó.
Tipo, não quero passar por isso.
Ah, não. É muito... Eu já tinha, desde de pequeno, essa aversão a mudanças.
Eu já acho legal, porque eu mudei uma vez na vida só. Eu morava em São Caetano. Fui pra São Bernardo, então mudei de cidade, mudei de casa, mudei de tudo e foi uma vez só. Então foi uma experiência nova e foi a única. E...
Talvez seja divertido na primeira vez, né? Mas eu acho que eu mudei uma.
Mas ó, você poderia já ter ficado calejado, né? Tipo, ah, beleza, mais uma mudança, pega
então,
aí as caixas.
Então, mas é assim, na minha cabeça era ruim, porque imagina, foi sempre na minha infância. Então eu deixava todos os meus amigos pra trás, sabe? Deixava todas aquelas pessoas ir pra começar uma vida nova num lugar que eu não conhecia ninguém, sabe? Os meus amigos me chamavam de cigano, de tanto que eu mudava, assim, sabe? Às vezes a gente se encontra hoje em dia, eles falam, ah, mas e aí? Lá na terceira série, onde é que você morava? Eu falo, ah, em tal lugar. Ah, tá, mas na sétima série a gente já ia lá. Não, eu morava em outro lugar, assim, sabe? Então, eu mudei muitas vezes. Então, era muito ruim ficar mexendo. E eu acho que era ruim porque eu deixava todos os amigos pra trás, sabe? Começar uma nova vida, num novo lugar. Então, é meio traumático pra mim.
Pensando nisso que você falou agora, o processo de mudança, ele é muito difícil mesmo nesse sentido, né? Porque você abandona os amigos, e eu realmente perdi todos os meus amigos, né? Eu tinha 7 anos.
Da galera de São Caetano?
Sim, 100%.
Caraca. Não tem mais contato com ninguém?
Ninguém, ninguém.
Nossa!
Vamos fazer o de volta para São Caetano.
Encontre você que era, brincava com o Paulinho. Volte, ele sente sua falta.
Na época do Orkut, talvez eu tivesse algum contato ainda, não lembro. No Facebook eu cheguei a ver algumas pessoas sem querer...
Caraca.
Talvez você conheça.
Aconteceu casos de sem querer ver pessoas assim no Facebook.
Mas... Aí gera aquele sentimento, né? De tipo, pô, a gente já foi amigo, né? Mas agora então... não tem mais nada a ver.
E às vezes não é a pessoa, né?
Vai saber, né?
Vai saber.
Oi, lembra de mim? Não. Ah, tá bom.
Quem é você, seu louco? Sai daqui. Meu, é engraçado porque a minha vida inteira eu morei no mesmo lugar. Então... Eu não sei o que é, né, essa mudança de, tipo, ah, vai mudar totalmente... O máximo, assim, que eu tive de mudança foi mudança de colégio.
Então, mas não, não foi ruim pra você?
Sim, eu lembro até hoje. Minha mãe tinha... Eu estudava em um colégio e aí minha mãe tinha me cadastrado lá em um colégio que eu poderia... É um colégio muito bom em São Bernardo que eu poderia estudar gratuitamente. E era um colégio muito bom e tal. E eu rezava, eu chegava em casa e rezava. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, não me tira do meu colégio. Eu amo os meus amigos. Olha que loucura, né? Era uma coisa que seria muito melhor pra mim. Até, sei lá, em termos de estudo mesmo, de educação. Sei lá, sobraria. Ao invés de gastar com colégio, eu poderia gastar com outras coisas. E eu rezava, desesperada, pra não perder aqueles meus amigos.
E isso só prova que a gente, principalmente quando a gente é criança, esse lado intangível das coisas é muito mais latente, né? Porque a gente não ligava pra dinheiro. Igual
não.
Você falou, talvez pela condição de estudar num colégio que não pagaria mensalidade, né? Enfim, tornaria a sua vida material, entre aspas, mais volumosa, não sei, mais...
ou mais confortável. Uma vida que eu pudesse fazer várias outras coisas. Ah, ao invés de gastar com colégio, agora você pode, sei lá, viajar o mundo, sei
Mas
lá.
Pra você era muito mais importante ter os amigos por perto.
Exato.
Né? E falando sobre isso de mudança, eu lembro até hoje, teve um episódio que aconteceu comigo, e olha como eu ficava bravo quando mudava. Porque eu mudei pra um outro lugar, e nos prédios era no térreo, e aí eu lembro que eu tava lá arrumando minhas coisas no meu quarto, bravo, né, com um bicão desse tamanho, e aí vem um menino aparecendo na janela e falou, ô, moleque feio. E sei lá, eu acho que eu tinha 9 anos.
Ficou puto depois disso.
Não, se liga. Aí eu olhei na janela e eu vi onde ele tava. Eu saí da minha casa, saí correndo e fui atrás dele. E bati no moleque. Falei, quem é moleque feio agora? E aí, e assim,
gente,
bati mesmo.
Isso não
assim,
é
imagina,
legal.
Meu primeiro dia no condomínio novo, primeiras horas.
Eu bati em pessoas.
É, igual o Zóio, né?
Ô, moleque feio.
Não, mas foi, imagina, você tá lá, já bravo. porque você tá fazendo suas coisas a contra gosto, não conhece ninguém. Aí, primeira pessoa que você conhece, chama de moleque feio.
Você virou amigo dele depois?
Depois, sim, né? Mas... Você
já pediu desculpa pra ele por
não,
isso?
Não, e foi legal, entre aspas, porque eu fiquei meio que respeitado, né? Quando, ó, o menino novo ali...
O louco, ele é bravo, hein?
Mas eu nunca gostei de mudanças e às vezes, a gente já falou sobre isso em alguns outros podcasts, as coisas que acontecem com a gente na infância, elas acabam refletindo no nosso futuro. E até uma coisa que acontece muito, e eu falo abertamente, eu sou uma pessoa que gosta de ter controle de tudo.
Sim.
Se alguma coisa sai do meu controle, eu já até falei isso em outros episódios num podcast, por exemplo, se eu me perder, tô indo pra um lugar e eu me perder, eu já fico completamente estressado por conta disso. Então, acho que desde lá de pequeno, essas alterações, essas mudanças, por terem sido traumáticas, acabaram causando todo um revertrés. Existe essa palavra?
Agora existe.
Existe.
Na minha
existe,
vida,
existe,
assim,
acredito. Mas é isso mesmo, assim, né? Porque você acaba acreditando que sempre que eu for exposto a alguma mudança, vai ser uma coisa negativa.
Sim.
Então você aceita aquilo e acredita naquilo. Todas as mudanças são negativas. E aí você deixa de enxergar o lado bom ou que a mudança poderia trazer de positivo, né?
Então, hoje eu até enxergo um pouco do lado bom, que igual eu falei, eu tenho muitos ciclos de amizade. Então, onde eu vou, onde eu morei, eu consegui manter contato com essas pessoas. Claro, não no, assim, melhores amigos e tal, mas se eu for em algum bairro que eu morei, mesmo nesse lugar onde o moleque me chamou de moleque feio, eu vou conhecer os meninos, eu vou conversar com eles, vou jogar bola, enfim. Não vou jogar bola, mas... Até porque você não joga bola. Mas hoje, analisando toda a situação, teve esse lado proveitoso de fazer novas amizades. Mas é traumático da mesma forma.
E é engraçado que no momento que você estava vivendo, talvez você não enxergasse isso, né?
Sim.
Você só foi enxergar depois o quanto a mudança poderia ter sido positiva.
E às vezes a mudança, ela tem esse aspecto de você conseguir enxergar ela por fora, né? Pra ela ser positiva ou não, pra você dar um veredito se ela é uma mudança positiva ou não, tem que ter essa possibilidade e maturidade de enxergar o todo de fora. E eu acho que essa é a parte mais difícil.
Mas assim, a gente sabe hoje o quanto que mudar é importante por causa dessas experiências do passado. Só que ainda hoje é muito difícil mudar. Eu
Sim.
acho que quanto mais velho você vai ficando, mais difícil fica de você conseguir mudar. Quando você fala assim de mudança, por exemplo, mudou de casa, é difícil também, mas tem aquela dificuldade física, né? Você tirar as suas coisas, reorganizar em outro lugar e tudo mais. Esse lado da dificuldade é simples de entender. Mas outros tipos de mudanças... mudança de comportamento, mudança de tudo. Por que vocês acham que é tão difícil mudar? Você acha que tem alguma relação com o ego da pessoa? Você acha que tem alguma relação com alguma outra coisa?
Eu não sei se é só o ego. Eu acho que é difícil mudar porque a gente traz esses conceitos enraizados na nossa cabeça, né? Igual a gente falou sobre no podcast que a gente teve sobre crenças, enfim.
Uhum.
A gente cresce aprendendo um tipo de situação. E aí, do nada, aquela situação que você foi exposto a vida inteira muda completamente, você é meio que pego de surpresa. Assim, até uma coisa que a gente já contou no nosso podcast em relação à fábrica. Nós tivemos uma mudança brusca de comportamento
Sim.
há 4, 5 anos, de nos tornarmos pessoas mais positivas. É claro que isso se tornou mais fácil pra gente por conta do meio em que a gente estava.
Sim.
O meio em que a gente estava eram de pessoas positivas, pessoas que incentivavam umas às outras, e naturalmente você entra naquela água quentinha, você quer ficar naquela água quentinha. O problema é quando você tá na água quente e te joga numa água gelada.
E você aí, tem que se adaptar, né?
E aí é mais difícil essa adaptação, acredito eu.
E o que eu, até estudando um pouquinho, né, pro podcast, e até pegando um gancho lá no podcast, no live que a gente fez com o Caio falou que realmente ser positivo dá trabalho, não é uma coisa fácil. Então, mesmo lá atrás, quando a gente decidiu, há 4 anos, né, 4, 5 anos, sei lá, ter uma atitude mais positiva perante a vida, não foi uma coisa fácil, não é? Ok, a gente tinha pessoas positivas ao nosso lado, então, com certeza, tendo as pessoas positivas ao nosso lado, isso facilita pra caramba. Mas a gente não era só rodeado de pessoas positivas. Em algum momento a gente era confrontado com pessoas negativas. E aí você tem que pegar e manter aquela decisão que você tomou. E aí, enquanto eu tava estudando, eu vi um negócio que eu achei bem legal. Que quando a gente decide mudar, a gente costuma ter uma atitude. Ah, não, vou mudar. Então, sei lá, um exemplo. Quero emagrecer. Vou pra academia. Então, fui lá e me matriculei na academia, porque eu quero emagrecer. E aí, sei lá, é começo de ano, fiz lá minhas resoluções pro novo ano, vou emagrecer e tal. Fui o primeiro mês inteiro pra academia. Só que aí, chega no segundo mês, talvez você não tava tão animado mesmo e tão empolgado. E talvez
que carnaval,
você...
né?
Ah, pô, carnaval, deixa eu curtir aqui, vou beber um pouquinho mais e tal. E aí, você acaba meio que perdendo a mão. E aí, uma coisa que eu achei engraçado foi isso, porque assim, a gente toma muitas atitudes, mas o que faz realmente a mudança acontecer é quando a gente cria um processo. Quando a gente torna aquela mudança, a mudança só é efetiva mesmo quando a gente fala, não, beleza, eu quero mudar e eu vou fazer, vou criar caminhos pra essa mudança acontecer. Então eu acho que o mais difícil e o que faz a mudança ser uma coisa complicada é isso. A gente entender que não é só uma eureka, tipo, ah, quero mudar e vou tomar uma atitude. Você tem que realmente criar situações e formas e processos e até uma coisa, tipo, de hábito mesmo pra você efetivamente mudar.
Até isso que você falou, o nosso slogan é mudar faz parte de um processo, né?
Exato.
A gente acredita muito que não é do dia pra noite que você vai mudar, se tornar essa pessoa muito positiva, se tornar milionário. Acho que nem se você ganhar na Mega Sena, você se torna um milionário da
Sim,
noite pro dia.
Sim, exato.
Porque
exato.
Eu acho que o lance do milionário, ele tá muito mais na sua cabeça, no, na questão da sua atitude milionária,
Sim.
do que simplesmente a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. Porque a gente já ouviu vários e vários relatos de pessoas que ganharam na Mega Sena, passaram-se, sei lá, 2 meses, 1 mês... 6 meses, 1 ano, o cara ficou pobre de novo.
Os hábitos dessa pessoa são de pessoas que realmente não estão preparadas pra ter aquele dinheiro todo.
E aí, o Caio mesmo já falou várias vezes sobre isso, que riqueza ou pobreza é uma questão de estado mental.
Sim.
Você pode ter R$0 na sua conta. Só que se você tiver hábitos de um milionário, naturalmente pode demorar 10, 15, 20, 50 anos. Você vai se tornar um milionário porque você tem hábitos de pessoas milionárias. Até vi um post no Instagram hoje, inclusive, que falou assim: tem pessoas que têm uma carteira de R$300 para carregar R$10 dentro. Enquanto tem pessoas que têm uma carteira de R$10 e carregam R$300. E aí é uma questão muito de mudança de percepção. Tem gente que prefere parecer rico do que ser rico. E tem gente, Sim. tanto é que a gente já viu vários exemplos do Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, eles estão sempre de calça jeans e camiseta. Ou seja, eles não precisam aparentar ricos com uma Ferrari e tal. Não, eles são milionários, mas é a atitude milionária.
É, exatamente, isso que eu queria falar sobre, é a atitude. Essas pessoas, no geral, né, as pessoas que são consideradas bem-sucedidas, não só financeiramente, mas em tudo, você percebe que existe essa mudança de comportamento. Isso é uma coisa que eu gosto muito quando converso, de falar pras pessoas, que é isso, é o comportamento. Porque as pessoas, eu já vi muitas pessoas mudarem o discurso, só que falar e não fazer não muda nada.
Sim.
Então, a mudança de comportamento que é o que realmente importa. É, às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, eu tenho que mudar a maneira que eu penso. Sim, é um primeiro passo. Só que concorda que também é uma mudança mais fácil? Você mudar o que você pensa, beleza, pode não ser tão fácil quanto parece.
Uhum.
Mas é mais fácil do que mudar o que você faz. E o que impacta é o que você faz e não o que você pensa.
Mas Sim. querendo ou não tá interligado? Tipo, a partir do momento que você muda a sua forma de pensar, o Sim. certo é também mudar a sua forma de comportamento.
Exatamente.
São
só que
coisas
é que tá.
andam juntas, né?
São
tem
coisas
que, andar...
que...
Na verdade, tem que andar juntas,
é, assim,
né?
Não tem... uma coisa depende da outra. Não dá pra você mudar o seu comportamento se você não muda a sua maneira de pensar.
Uhum.
Mas eu vejo pessoas que só mudam a maneira de pensar. Aí quando vai dar o segundo passo, que é o óbvio pra acontecer, que é mudar o comportamento, aí não. Aí é o lance da hipocrisia, né?
Que é um exemplo disso?
Hipocrisia.
Exatamente.
O exemplo maior é a segunda-feira eu começo a dieta. Todo mundo
sim.
que quer começar uma dieta, pensa, né? Tá, segunda-feira eu começo uma dieta. Aí chega segunda-feira, o que faz? Não muda o comportamento. E vai continuar gordo. Eu falo isso porque é o que acontece comigo. segunda-feira vamos começar uma dieta, vou correr lá no Ibirapuera, bonitão e tal.
Bonitão. Não. Mas eu até li também um negócio que fala que quando você fala, estou fazendo uma dieta, você já, de alguma forma, você já tá falando pro seu subconsciente que você vai fracassar.
Parece que estou fazendo uma dieta, o cérebro entende, quero um McDonald's. Eu não sei.
Exato. Não, porque...
Converte dentro do cérebro.
Quero
o meu cérebro
me
é assim.
Dar cheeseburger. Não, mas exatamente por isso, porque querendo ou não, a dieta não é uma coisa temporária. Não é algo que você vai fazer lá, tipo, tem até as dietas milagrosas de revista, né? Ah, eu vou fazer em 15 dias pra perder 15 quilos. É, ah, eu vou fazer não sei o que pra perder não sei quantos quilos. A dieta, ela é temporária. E quando a gente fala de mudança, as mudanças normalmente acontecem por mudança de comportamento, como você falou, por mudança de hábito, e ela é uma coisa permanente. Então, se você fala de dieta, você tá falando, ah, eu vou fazer uma mudança aqui rapidinha pra pegar e emagrecer rápido. Mas aí vai passar os 15 dias, você só fez aquela dieta rápida, você vai ter vontade de comer um cheeseburger. Agora, quando você realmente faz uma mudança de estilo de vida, na verdade, eu acho que é até esse ponto, assim. A real mudança é quando você muda seu estilo de vida. Quando você fala, ah, ao invés de querer comer o cheeseburger depois que eu terminar a dieta, não, eu quero fazer uma reeducação alimentar, eu quero realmente mudar meus hábitos alimentares. Essa é a real mudança, né? Então eu acho que aí entra na parte de mudança de mindset também.
É que às vezes tem que acontecer como se fosse um plantio. E eu já vi, por exemplo, grandes fazendas que vão lá e vão replantar, né? Tem lá o grande terreno. E ao invés de elas simplesmente colherem toda aquela planta que foi colhida e plantar outra ali no solo, eles vão lá e queimam completamente, né, o solo, pra depois que o solo se recuperar, eles plantarem uma coisa nova ali. Às vezes é isso que a gente tem que fazer na nossa mente. Não queimar a nossa mente, mas, tipo, trocar o solo inteiro, assim, sabe? Como se fosse trocar tudo pra você conseguir plantar coisas novas. Porque o seu pensamento, às vezes, e até pegando esse gancho que você perguntou, né, de ego, enfim, o nosso pensamento já tá tão enraizado ali, que beleza, você só corta as mudas que estão na parte de cima do solo, só que o problema tá no que tá dentro do solo, essa Sim. é a raiz, sabe? Então quando você muda esse comportamento todo, e às vezes até é quase uma lavagem cerebral, né, tem que fazer.
Você tocou num ponto que é exatamente o paralelo do que eu tava pensando, que é, assim, um exemplo meu, que eu percebi da minha experiência de vida, foi que muitas vezes eu mudava o pensamento e na hora de executar aquela coisa que eu imaginei de uma maneira diferente, vi um bloqueio. O que, que eu percebia? Meu pensamento não tinha mudado mesmo. Então, assim, o nosso cérebro, ele nos engana muito, né?
Uhum. Uhum.
Então, ele tinha me enganado. Aí, na hora de executar, veio aquele subconsciente mais forte e falou, não, você não vai fazer isso porque Sim. era o pensamento antigo.
Uhum.
Então, muitas coisas que eu consegui realizar foi justamente por ter executado, sem na hora, assim, eu decidi antes, e na hora de executar, não, nem pensa, executa. Aí depois você conserta no caminho, você reavalia, ou sei lá, ou deixa quieto, sei lá, vê depois o que aconteceu. Mas na hora de executar, assim, muitas coisas que eu tinha medo de fazer, muitas coisas que eu mudei na minha vida, eu só consegui executar, porque na hora eu simplesmente bloqueei minha cabeça. Pra tudo que eu tava pensando, eu bloqueei, fui lá e fiz.
Entra naquele ponto lá de novo, né? Da ação cura o medo. Então, o fato de você agir não é só... você não cura só o medo. Você lima todos esses pensamentos negativos ou pensamentos que você não vai conseguir.
Exatamente.
Porque você conseguiu, né? Então, tipo, eu acho que não tem nada mais fortalecedor de crença do que você conseguir algo que você julgava impossível antes, né?
Uma coisa puxa a outra. Você muda o pensamento, na hora de executar, talvez o pensamento tenha realmente mudado, mas você vai lá e executa, sem pensar.
Uhum.
Dando certo, que nem você falou, aí o pensamento, tem uma recompensa legal.
Sim, tipo, sim.
Então,
funciona.
O pensamento dá uma mudada.
Uhum.
Sim. E eu acho que isso liga até no lance da rejeição. Porque, às vezes, você fez esse processo que eu falei, né? Você pensa, executa, a recompensa faz você mudar seu pensamento, isso dá certo. Aí você vai executar de novo, aí não dá certo, dá errado. Aí você se frustra.
Uhum.
Sim.
Aí vem frustração, vem rejeição. Eu acho que começa a vir tudo isso.
E aí você dá 500 passos pra trás, né?
É, exatamente. Então, talvez por isso que a mudança seja difícil. Porque, muitas vezes, todo momento a gente tá mudando. Talvez menos umas pessoas, outras pessoas estejam mudando mais. Só que algumas mudanças dão certo, outras não. É inevitável. Só que a gente vai muito pelo... Não sei se é um comportamento geral humano, mas eu sinto, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas seguiam muito pelo que deu errado. Então, duas, três coisas deram errado e seis deram certo, ela vai pensar naquelas duas, três que deram errado.
Sim.
Então, acho que isso tem um pouco a ver com o lance da frustração e da rejeição, que até que foi comentado no outro podcast.
É até antropologicamente falando... Ó, falei bonito agora. A gente, desde os nossos ancestrais e... Me cortem se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus.
Essa eu quero ouvir, vamos lá. Vou até pescar mais uma coisa,
eu corto depois.
Não, deixa aí pro pessoal ver. Vamos
Ainda
lá.
Bem que o produtor tá aqui. Qualquer coisa vai lá pro finalzinho. Ah, não sei se vocês sabem, gente. Vocês têm que acompanhar o podcast até o finalzinho, que sempre tem alguma surpresa.
Vamos
lá
ver se isso aqui vai ficar no meio do podcast ou no final. Vamos ver.
Não, mas é sério que a gente, desde os nossos ancestrais, a gente sempre se guia pelas situações negativas. A gente tem o lado pessimista, de tipo, ah, isso deu errado. Então, se deu errado, eu tenho que me proteger de alguma forma. Então, é natural que a gente sempre olhe pro lado negativo. Que loucura, né? Eu tô falando isso. Mas é natural do ser humano sempre olhar o lado negativo da situação no intuito de proteção mesmo. É tipo instintivo. Por isso que é tão difícil a gente ser positivo. E aí entra muito nisso que você falou. É normal as pessoas terem essa tendência de se guiar pelo que deu errado. Tipo, ah, deu errado, então pode ser que dê errado pra mim também. Só que não, o certo talvez seria, talvez deu errado pra tal pessoa, pode dar certo pra mim. Qualquer mudança é um risco, né? Pro bem ou pro mal.
Eu acho que o dar errado, ele é muito mais fácil, porque ele, quando algo dá errado, faz com que você não tenha uma ação. E é muito mais confortável você não ter nenhuma ação. Sim. E ficar onde você tá.
Uhum.
A mudança é algo que faz você sair daquele estado, faz você levantar, faz você correr, sabe? E é muito difícil você correr, é muito mais gostoso você ficar deitado na cama, assim, sabe? Já falou sobre isso num podcast de zona de conforto.
É, quer falar. Tem a ver com a zona de conforto, né? Mas é interessante o que você falou, Laura, porque não faz mal você pensar em algo que deu errado.
Uhum.
Isso você tem que ter na sua cabeça pra você não repetir o erro. O mais importante é aprender com o erro, né?
Sim.
Mas isso não pode virar um medo. Eu acho que o problema é a partir do momento que isso vira medo. Uhum. A partir do momento que isso vira medo, aí começa a te bloquear, aí
aquele,
você não muda, você não sai da zona de conforto.
Aquele medo paralisante, né?
Exatamente.
Então, e aí até pegando um gancho nesse lance de ancestral que você falou, eu fico imaginando, desde o tempo dos homens das cavernas, por exemplo, eu aposto e ganho que o homem tinha medo de caçar, por exemplo. Porque em algum momento ele foi caçar com a arma errada, deu errado.
E alguém morreu comido.
Alguém morreu comido e foi. Só que imagina se o cara que viu essa cena de alguém morto porque foi tentar caçar e não deu certo, parasse de caçar. Hoje a gente não teria tudo que a gente tem hoje, sabe? Então eu acho que a grande diferença, e aí é uma mudança de mindset, e isso é o que faz a diferença entre pessoas de sucesso e pessoas medíocres. E medíocre é uma pessoa que vive na média, né?
Uhum.
É a pessoa que tem sucesso, é uma pessoa que ela errou mais, a pessoa de sucesso errou mais, só que ela consertou os erros e continuou. A pessoa fracassada, a pessoa medíocre, é a pessoa que errou e achou muito mais fácil ficar parado. Então assim, desde o Homem da Caverna, tenho certeza que houveram grandes guerreiros naquela época. E tinham pessoas que queriam ser grandes guerreiros, mas tinham medo de caçar porque podiam morrer. Enquanto os grandes guerreiros, os caras que ficaram pra sempre na história das cavernas, eram os caras que não tinham medo, sabe? Que iam lá e colocavam o peito na frente de tudo e, não, eu vou fazer pra minha família. Sei lá, eu imagino que desde sempre havia um propósito, né?
Sim.
E eu acho que a mudança tem muito a ver com isso de propósito. Você vai mudar por quê? Por que eu vou mudar todo esse meu comportamento? Por que eu vou mudar meu estilo de vida?
Vai valer a pena, né?
Se você não tem um porquê de mudar, você vai ficar na mesma.
É o lance do cachorro chorando, deitado em cima do prego.
Sim.
Mas ele não sai de lá porque ele vai ter que se mexer.
Sim. Vocês tiveram alguma grande mudança pessoal? A gente já contou. Fala pra gente aí, Paulinho. Você teve alguma grande mudança na sua vida?
Então, eu acho que talvez a maior mudança que eu tive, eu não vou explanar ela aqui porque, dando spoilers do futuro,
deixa pra um próximo.
É, vamos. É, falando desse lance de mudança, a gente pensou em gravar um podcast específico sobre mudança de carreira.
Inclusive, você que já tá recebendo esse spoiler, manda aí, pergunta, manda se você acha, conta sua história pra gente também, né? Se você teve alguma mudança de carreira, que quando a gente fizer esse podcast, a gente pode contar a sua história também.
Exato, ou se você tiver com alguma dúvida sobre isso e a gente puder te ajudar de alguma forma, conta também.
É só mandar lá no nosso Facebook, né? Qual que é?
facebook.com/fábrica de mentes oficial.
mas só falando por cima, a minha maior mudança foi uma mudança de carreira. Como vai ter o podcast, não vou entrar muito a fundo nisso. Mas eu tinha muito concreto na minha cabeça durante 17 anos da minha vida o que eu queria ser. E assim, em questão de uns 2-3 meses, eu simplesmente troquei todo aquele cristalizado que tinha na minha cabeça de, não, esse é meu futuro, esse eu tenho certeza. Ia fazer redação na escola, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre colocava lá e tal. Só que aí, em
questão de uns 2-3 meses, não, quero que outra loucura, coisa.
Né? Deu mudei, estalo, né?
É, mudei totalmente. E hoje eu trabalho com a área de audiovisual, que foi que dali pra frente, demorei um pouco pra me decidir. Na verdade, depois descobri que eu já tinha decidido há uns anos atrás, só que eu não aceitava. É, tem isso também, você aceitar a mudança,
sim,
né? Sim. Às vezes você muda e não aceita, então sim, você fica mais preso ainda. Mas aí depois que eu me decidi, eu toquei essa área e hoje é o que eu faço, né?
Eu acho que a gente falou muito também, né, no podcast sobre a fábrica, o segundo podcast que a gente falou, né, sobre a história da fábrica e tudo mais. Eu acho que pra mim uma grande mudança, pra mim isso foi muito forte. Eu acho que foi uma das coisas que mais me pegou, assim. A gente tem muitas mudanças de vida, mudanças de carreira. Eu mudei várias vezes de carreira e eu acho que eu vou mudar muitas vezes ainda, né. Só que pra mim o que mais me pegou foi a mudança como pessoa mesmo, assim. Eu acho que quando a gente tomou a decisão de querer começar a seguir uma trilha de evoluir, de buscar ser melhor, de querer aprender, eu acho que pra mim, assim, quando eu penso em alguma mudança drástica de vida, assim, eu penso muito nessa parte de mudança pessoal. Eu tenho muito pra evoluir ainda, e eu acho incrível quando eu penso, assim, né, na minha história de vida, quando eu consegui virar essa chavinha de agora eu decidi que tudo que acontecer na minha vida é evolução, tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Eu acho que quando a gente tem essa mudança de mindset, é como se, sei lá, estourasse, né, um negócio na cabeça. Parece que muda totalmente a forma que você enxerga a vida. Eu acho que, pra mim, isso foi o mais incrível de
mudança. Você até falou ontem, né, a gente voltando pra casa, conversando, você falou sobre esse lance de expandir a mente, né? Uma, sim, mente que se abre a uma nova ideia, nunca
jamais
mais volta,
fecha,
né?
É.
Então,
jamais se torna o tamanho original, né?
Então, eu acho que ontem a gente teve muito disso, a gente até se emocionou, lembrando de todas as batalhas que a gente teve na nossa vida, e muito do que a gente tem hoje foi por uma questão, uma mudança de mindset, né?
Sim.
E mesmo a gente se propondo mudar, foi o que a gente já falou nesse podcast, mesmo a gente tomando a decisão de mudar, a gente tem as nossas recaídas.
Com certeza.
Como o Paulinho falou, às vezes a gente tem a gente tem que fazer isso, mas a gente não faz porque também sentimos medo.
Sim.
E assim, eu reforço isso em todo o podcast. Você que tá ouvindo pela primeira vez ou pela 25ª vez o nosso podcast e vai ouvir mais de 100, 200 episódios, nós somos seres humanos iguais a você. Todos os temas que a gente traz aqui, provavelmente são temas que a gente já passou, são coisas que a gente quer contar um pouco da nossa experiência de vida, trazer alguns amigos que também têm experiências pra contar. Ou são temas que você perguntou pra gente e a gente, beleza, vamos tentar falar sobre isso.
A gente,
assim,
é curioso,
sabe?
Por natureza, né?
Então, tudo que a gente tá falando aqui, e você pode perceber pelo jeito que a gente conversa, né? Descontraído, dando risada, são experiências da nossa vida. E aí a gente já fez um post sobre isso lá na fábrica, que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas em ter uma história pra contar. E elas ficam muito desenhando roteiros de vida pra ter uma história maravilhosa, uma história de filme de Hollywood lá na frente. E elas esquecem de viver. E a grande sacada pra você ter uma história de Hollywood lá na frente, um filme maravilhoso, é você ter passado por todas essas etapas. Qualquer filme que você vai ver mesmo, desde o Crepúsculo a um filme de guerra, tem os altos e baixos, né? Tem um momento de tensão, tem o clímax, tem o choro, tem o beijo do vampiro no lobo, sei lá quem que era.
Vampiro no lobo. É. Que filme louco.
Mas,
pode Crepúsculo. Crer.
Filme louco, nossa.
Existe.
Nem vem falar porque você lia os livros do Crepúsculo.
Gente, eu lia, mas aí eu vi o filme e fiquei tão desapontado. Mas tudo bem. Momento adolescência, a gente tem que aceitar.
Mas mesmo esses grandes filmes, eles têm esses altos e baixos. Então não adianta você ficar achando que a sua vida vai ser um mar de rosas. Você vai ter momentos de desafios e mudar é um grande desafio. É um desafio foda pra caralho, assim, porque
eu acredito que as pessoas, todo mundo quer mudar. Só que ninguém quer passar pela parte ruim da mudança.
Ninguém quer pagar,
sim,
o preço, né?
É, isso que é o complicado. E assim, eu não tô falando isso como se eu, nossa, eu mudo tranquilamente. Não. É difícil, cara.
É meia culpa, né? Okay,
fazer meia culpa. Porque é difícil porque você não tem como. A mudança é inesperado que vai acontecer. Só que aqui tá, você sabe que coisas ali que não agradam vão acontecer. Só que faz parte, faz total parte.
Eu li uma frase que eu achei muito legal, que fala exatamente disso, de tipo, todas as pessoas estão comprometidas com a ideia de mudar, mas não são todas que estão comprometidas com o processo de mudança. Com o processo de... Porque pra você realmente mudar, você precisa de foco. Você precisa querer muito aquilo. Você precisa estar disposto a pagar o preço por tudo isso. Então, até que ponto, né? De novo, todo mundo quer mudar. Todo mundo tem vontade de fazer alguma grande revolução na sua vida. Mas até que ponto você está disposto a pagar o preço por isso, né?
Mudar dói, né?
Mudar dói.
Às vezes a gente é marcado em algumas fotos lá no Instagram de antes e depois de pessoas que eram bem gordinhas e emagreceram, né? E aí eu leio os comentários. Eu passo muito tempo no Instagram, eu leio os comentários. Nossa, que linda! Pô, nossa, o que, que você fez? Sabe, todo mundo quer ter o resultado e acha assim, pô, a pessoa era gordinha em 2013, aí postou uma foto em 2016,
uhum,
com corpão, assim, sabe?
Trincadão.
Trincadão. Aí você pensa, nossa, mas 3 anos?
Uhum.
Ah, não. Ó, é lindo o resultado, né? Ó, tá maravilhoso, eu quero ter esse corpo. Mas vou ter que treinar 3 anos? Ah, eu achei que eu ia treinar 1 mês na academia, correndo no parque, e ia ficar com esse corpão. Não é assim, sabe?
Repete a frase, né? A pinga que nós toma, todo mundo vê.
É.
Os tombos, total.
Exato.
E às vezes eu acho que a grande sacada, e aí pega um gancho no que você falou, Paulinho, de simplesmente não ficar pensando no processo. É claro que você vai ter que passar por um processo, mas se você ficar pensando só no processo, você não vai fazer, porque você vai só pensar no negativo.
Você deixa de mudar porque você tá sofrendo por antecipação.
Uhum.
E isso daria até outro tema aí, né? Eu sofrer por antecipação,
nossa,
né? Você deixa de fazer as coisas porque você começa a imaginar outras coisas que vão acontecer. É meio doido isso, né? E a gente todo momento tá fazendo, todo momento a gente sabota dessa maneira.
A gente aprendeu que sofrer por antecipação é sofrer 2 vezes,
no
né?
mínimo 2 vezes, porque você vai sofrer antes. E se for uma coisa realmente ruim, você sofre de novo. Então, tipo, que loucura, né? É muita insanidade.
Às vezes a gente é meio sadomasoquista, né?
Total.
E não é a gente, nós três. O ser humano é sadomasoquista, né? Então, assim, se você tá em um momento de desafio na sua vida que você tem que mudar, enfim, é um conselho que depois a gente também... E a gente fala aqui de coração aberto. A gente sempre ouve o podcast depois, porque muitas das coisas que a gente tá falando aqui, a gente também tem que aplicar na nossa vida. Volto a falar, nós somos seres humanos, nós também temos nossos defeitos, enfim. Mas a grande sacada, se você tá em um momento que você tem que mudar alguma coisa na sua vida, eu já falei isso no stories lá no Instagram, a gente já postou isso, simplesmente muda. Às vezes você tem que ser igual um boi bravo, sabe? Abaixar a cabeça e foda-se, vou correr ali, tirar a cerca por tudo, mas eu vou chegar do outro lado, assim, sabe? E é isso que às vezes as pessoas não têm. Elas acham que é uma esteira. E não, você tem que correr até o outro lado, né?
É que eu acho que às vezes as pessoas buscam soluções rápidas, atalhos, fórmulas mágicas, cadê a receitinha do bolo? E uma outra frase que eu vi também é que os atalhos normalmente são curtos porque eles têm a tendência de não durar tanto tempo.
E até pra não levar pra nenhum lugar, né?
Pode ser que ele te faça girar em círculos, né? Então eu acho que isso é desafiador também. A gente quer o resultado rápido, a gente quer chegar logo lá, a gente quer que alguém fale como fez pra conseguir o resultado. Mas cada um tem sua história, né? A gente já bateu várias vezes nessa tecla de cada um tem sua história, cada um tem que seguir. Igual você comentou agora, de tipo, ai, todo mundo quer ter uma história de Hollywood, mas você só vai conseguir construir a sua história de Hollywood vivendo. Então, é muito mais cômodo e é muito mais tentador a gente partir pro lado da receitinha pronta, mas não é muito mais gostoso criar a sua própria receita? Ou criar seus próprios caminhos?
É que às vezes é muito mais fácil você fazer um miojo do que preparar uma macarronada, né? 3 minutos é muito mais rápido do que...
E a qualidade do miojo? Qual a qualidade?
A diferença que algumas pessoas realmente elas conseguem as coisas de maneira mais fácil e outras pessoas conseguem de uma maneira mais difícil. Só que é que tá. De repente você vai ser a pessoa que vai conseguir de uma maneira mais difícil, você vai desistir só porque é mais difícil? Fica esse questionamento, sabe? Pô, é mais difícil? É, realmente, pode ser mais difícil. Mas é que tá. Faça por merecer, mesmo sendo mais difícil. Não queira usar o caminho mais fácil.
Uhum.
Porque se for mais fácil pra outra pessoa, beleza, sorte dela. Só porque foi mais fácil pra outra pessoa, você vai deixar de fazer o seu, sabe? É meio utópico isso, assim, de...
E às vezes você tem que usar esse lado de ser mais difícil como algo pra inspirar outras pessoas, né?
É, exatamente.
A gente já falou também na fábrica de...
Vai ficar um filme até mais legal depois.
Então, não desista, a sua história pode estar inspirando outra pessoa, assim, sabe? E às vezes você tocou nessa tecla de ser mais fácil pra outra pessoa. Às vezes é mais fácil pra ela porque ela já passou por momentos mais difíceis lá atrás, sabe?
Que fez chegar nesse momento mais fácil, né?
Por exemplo, o cara que é um faixa preta, pra ele é muito mais fácil dar um salto de 2 metros e tudo mais. Mas por quê? Porque lá atrás ele foi um faixa roxa, um faixa azul, sei lá.
E ele caiu muitas vezes,
né? Ele teve essas dificuldades dele. Então, pra ele fazer um golpe lá na frente é baba, porque já teve experiência suficiente. Então, a grande sacada, sei lá, que eu tô tendo nesse podcast é construir sua própria história e não ter medo de passar por desafios. Assim,
e talvez entender que você, a mudança é uma escada, né? Não é um elevador que você vai lá apertar rapidinho e já vai pra cobertura. Não, é uma escada que você vai ter que ir curtindo cada degrau, aprendendo cada degrau. E aí, com certeza, a mudança vai ser duradoura e consistente.
A gente tocou um pouco nesse assunto no live sobre crenças e tudo mais. Vocês acham que dá pra gente mudar as nossas crenças?
Eu acho que dá, porém é a coisa mais difícil de mudar.
Ah, total, né? Eu acho que a gente conversou muito sobre isso, né? Até no live. E o Caio falou muito, né? Que ele, a infância dele, a mãe dele sempre falou o quanto ele era incrível, o quanto ele era iluminado, o quanto ele ia conquistar várias coisas.
Só não falou que ele era bonito, né?
O Fê falou também muito isso.
Um dia eu vou fazer um podcast com a minha mãe.
Ai, vai ser maravilhoso.
Dia das Mães, nossa, anota aí.
Super top.
Tá marcado.
Já tá marcado, vai
nossa,
ser
eu preciso fazer um podcast só com... Sai o Felipe, sai a Laura, sai o Paulinho, faz nossos pais. Ó.
E a gente falou muito sobre isso, né? Talvez a mudança não, né? Não que tenha sido mais fácil pro Caio ou não que tenha sido mais fácil pro Fê. Mas o fato deles terem tido crenças possibilitadoras desde a infância, isso abre uma nova forma de ver o mundo, não. Você acredita que o mundo é de um jeito que foi pintado pra você na infância. Óbvio que você tem outras referências, no seu crescimento, cabe a você continuar ou não com aquela crença positiva, mas isso faz muita diferença. Só que no próprio live a gente falou isso, não são todas as pessoas que são abençoadas por ter essa crença possibilitadora desde a infância. Eu concordo completamente com você, Paulinho. Eu acho que é muito mais difícil. Crença é um negócio que é muito mais complicado de você conseguir mudar, mas a partir do momento que você muda, sério, gente, eu posso falar pra vocês, é algo mágico, assim. Quando você consegue tirar uma crença negativa e substituir por uma crença positiva, é como se você pudesse conquistar o mundo, assim. Abre uma nova forma de ver o mundo, abre novas possibilidades. Você consegue enxergar, talvez, até as relações com as pessoas de outra forma. Então, assim, de novo, e eu bato muito nessa tecla, eu acho que crença você só muda com mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de forma de pensar, de forma de agir. Crença é algo muito enraizado, mas eu acredito, e eu acredito muito nisso, que só com mudança de hábitos e mudanças ali no dia a dia você consegue alcançar isso.
Eu vejo como um problema, porque, que nem você falou, né, sair de uma crença negativa para uma crença positiva. Eu acho que acaba ficando muito relativo o que é positivo e o que é negativo por causa da diversidade humana, assim, sabe?
Sim.
Então, por isso que o ser humano, ele entra muito em conflito por causa disso. Porque para algumas pessoas é muito óbvio o que é positivo e o que é negativo.
Sim.
E para outras é outra cabeça. Aí é que tá, né? Quem que é o certo, né? Qual acreditar no que é certo, né? Você vai acreditar naquele cara, sei lá, que você conhece a vida inteira. Quantas vezes você já não se frustrou, né? Pô, aquele cara lá, tudo que ele falou, eu acreditei. Você vai ver, o cara é uma picareta, tá ligado?
Uhum.
Enquanto que o outro, ele fala, aprendi a nunca acreditar em desconhecido. Aí, de repente, o desconhecido fala um negócio que daqui 10 anos você olha e fala, nossa, olha, o que aquele cara me falou era verdade, né?
Sim. Às vezes até com família, né? Sei
Sim,
lá.
Principalmente isso... com família.
Principalmente. O que a gente já falou também em alguns podcasts, que você aprende, a família vai lá, te ensina, tipo, estuda muito, tira ótimas notas, entra num bom emprego e morre nesse bom emprego. E aí, às vezes, você é apresentado alguma outra coisa que fala, não, sabia que a vida não é assim? Sabia que você pode ter outras possibilidades? E aí, eu acho que entra muito nisso, de você falar, tá, o que que é verdade?
Entra em parafuso, né?
Tipo, pra onde eu vou? O que que é certo? O que que é errado? E aí, de verdade, eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela acha. E aí, eu sei que vai ser mega clichê, mas ela tem que fazer o que ela acha que é certo pra ela no momento, o que faz bem pra ela no momento.
Então, mas aí cai um pouco nisso que o Paulinho falou. Às vezes as nossas crenças não nos dão essa certeza do que é certo ou não, assim, sabe? A gente fala muito, ah, vai pelo seu coração. Tá, mas às vezes o coração... Eu mesmo já me caí em várias pegadinhas de meu coração tá falando uma coisa e a cabeça tá falando outra.
Sim.
E o racional e o mais certo naquele momento era eu ir pela cabeça. Uhum. Aí eu vou pelo coração. Aí, me fudi, sabe? Então, assim, aí vai um pouco dessas crenças. Eu acho que de todas as mudanças, e aí a gente volta lá no nosso início, naquele exemplo Sim. que eu dei de eu mudar de casa e tal, essa mudança de crença que tá tão enraizada, ela é mais difícil porque volta naquilo, tá lá dentro, assim, sabe? Uhum. Tá no subconsciente. A gente fez um curso que fala muito que o nosso consciente representam 3% só do nosso pensamento. E o subconsciente representa os outros 97%. E todas essas crenças de mudança, enfim, elas estão nesses 97%, que não são latentes, que não são o que você consegue pensar aqui acordado.
São aquelas coisas que você reage e você nem sabe o porquê você tá reagindo daquela forma.
Exato.
Né?
Então, assim, é difícil você mudar algo que você nem sabe que você tem.
Sim.
E você só vai saber que você tem quando você tá exposto a uma situação frustrante. E muitas das vezes você tem que tomar uma decisão rápida naquela situação frustrante ou naquela situação de tensão absurda, assim, sabe? Então, às vezes, se torna mais difícil mudar essas crenças porque, normalmente, elas aparecem em momentos e situações de tensão. E que você tem que tomar uma decisão rápida. E por ser muito mais confortável não tomar nenhuma decisão, você fica na estaca zero, você sempre fica parado. O que a gente pode fazer muito, sei lá, pra mudar essas crenças, estudar bastante, ter mais referências, né? Eu acho que quando você tem mais referências sobre uma mesma opinião, por exemplo, é um negócio que a gente não fala muito dentro da fábrica, mas essa questão política mesmo que o mundo hoje se envolve, assim. Eu não dou muito a minha opinião porque eu não conheço. Então, eu tento entender um pouquinho do que cada uma das pessoas estão falando para eu ter a minha opinião e, naturalmente, ter a minha crença, né, nessa questão. Mas é uma coisa de você procurar se aprofundar mais, não só no lance da política, mas em tudo da sua vida, né?
O importante, então, realmente, é o que você falou, ler, assistir vídeos... Quanto mais você assim, porque o problema qual que é? Que nem você falou, eu não sei falar sobre política, então eu não opino. Vou ver a opinião das pessoas. Só que é que tá. De repente, essas opiniões, elas são realmente válidas? Os Sim. argumentos são realmente válidos? A gente não sabe. Então, quanto mais você lê, mais você vai ver o que começa a fazer sentido e o que não começa a fazer sentido.
Pra você.
Pra você. Então, assim, isso vale pra tudo, não só pra política. Muitas coisas que eu não acreditava na vida, depois eu passo a acreditar, depois você passa a desacreditar, depois você Sim. volta a acreditar. Porque quanto mais você vai conhecendo, mais você vai expandindo, você vê que algumas pessoas, elas só são boas no discurso, mas os argumentos são totalmente vazios.
Uhum.
E outras pessoas, realmente, elas têm ali toda uma maneira de apresentar aquilo. Talvez não seja tão boa no discurso, mas pelo argumento, pela solidez dos fatos ali que a pessoa está expondo, você fala, pô, que essa pessoa
faz
tá falando...
Sentido,
faz sentido, é verdade. E aquela coisa que eu acreditava...
Talvez não faça mais tanto sentido.
Talvez não faça mais tanto sentido. Só que você só consegue isso o quê? Saindo da sua bolha de não é bolha de conforto, é a sua bolha
Sim.
de pensamento.
Sim.
Você vai buscar essas referências fora. No começo é difícil, porque você começa a ver muita coisa que você não concorda. Mas conforme você vai lendo, você vai entendendo e você vai sendo, como que eu falo assim, imparcial. E sempre vai absorvendo as coisas pra depois você ponderar...
Tomar sua própria decisão e tal.
Aí você acha que você consegue realmente ter uma evolução e mudar de crença.
Mas é exatamente isso que vocês falaram, assim, pra você realmente mudar de crença e decidir qual é a crença certa ou errada, você precisa tomar a sua decisão. Então, pra tomar a sua decisão, você tem que ir atrás de informação, de livros, pessoas que você acha que são especialistas nos determinados assuntos que você quer realmente mudar. Eu acho que realmente a crença é uma coisa muito complicada, mas de verdade é o que você quer pra sua vida, é a sua decisão. Então, por mais que não tenha certo e errado, e nada da vida tem certo e errado, a partir do momento que é algo que faz bem pra você, não faz mal pra ninguém, e é algo que você acredita que é sua filosofia de vida, segue o jogo e vai, sabe?
Eu acho que você conseguiu definir muito bem o que é o certo.
Sim.
O certo é aquilo que te faz bem, não faz mal pra ninguém, e acaba se tornando uma filosofia de vida, assim, sabe?
E você evolui de alguma forma com aquilo. Porque eu acho que uma forma de você ver que talvez uma crença não seja tão positiva é quando você fica estagnado, né? Quando você acredita que aquilo é o ideal.
Uma verdade absoluta, né?
Uma verdade absoluta. Porque a gente, até voltando a falar do tema principal do podcast, que é mudança, vocês sabem aquela frase, né? O jargão, em time que tá ganhando não se mexe. Muitas pessoas repetem isso e isso, sei lá, há quantos anos vem sendo repetido. As pessoas têm essa coisa de, tipo, não vamos mudar, em time que tá ganhando não se mexe. Pô, você vai esperar perder pra você mudar o seu time? Vai esperar perder pra tentar melhorar alguma coisa? Então, tipo...
Só pegando um gancho nisso, um comentário extra, aleatório. Eu ouvi ouvi de alguém, agora não vou lembrar quem que foi. Desculpa a pessoa que falou isso. Se eu lembrar, um dia eu dou os créditos. Mas eu ouvi de alguém falar uma coisa que foi meio chocante, assim, pra mim, né? Que era a frase montada é muito bonita, mas muitas vezes ela tá errada. E eu parei pra pensar nisso e, assim, acho que todo mundo tem muitas frases montadas, assim, na cabeça, né? E logo de cara, assim, eu ouvi isso e falei, nossa, que horrível, né? Que ridículo esse pensamento. Depois eu parei pra pensar e eu via quantas frases montadas não faziam realmente sentido, sabe? Sim. E aí é aquela coisa, né? Primeiro vem a barreira. Não, é a minha crença, não. Frases montadas são muito bonitas. Aí você para e pensa.
Faz muito sentido.
Pô, frase montada é bonito, mas algumas não se encaixam pra tudo, só pra situações específicas, e algumas não se encaixam realmente pra nada,
exato,
né? Só atrapalham e traz um argumento vazio.
E aí você tem que ter esse discernimento, né? De falar, pô, realmente faz sentido? Quando eu peguei, a gente tava falando, começando a falar sobre esse tema, eu falei, caraca, essa frase é péssima. E a gente vai disseminando e vai falando, em time que tá ganhando não se mexe, em time que tá ganhando não se mexe. Tipo, cara, por que não
talvez
se mexe?
Talvez em algum time de futebol a frase caberia. Um time de vôlei,
tipo,
ali,
mantém.
Beleza, ali talvez caiba. Mas você querer pegar uma situação e levar pra toda a vida, sempre, todas as frases levar pra tudo na vida.
Exatamente.
Eu acho que é um erro.
No mundo dos negócios mesmo, imagina. Tipo, você falar, não, eu tenho uma empresa muito sólida, vou me manter aqui fazendo as mesmas coisas por 20, 30, 40 anos, porque em time que tá ganhando não se mexe. E aí você vai ficar estagnado no... Vai ficar num limbo de empresas, né?
Vocês falaram disso, de frase, enfim. Mas, assim, no livro do Flávio Augusto, ele fala, pau que nasce torto nunca se endireita. A gente coloca isso na nossa cabeça, né? De que, a gente sempre fala do síndrome de Gabriela, né?
Uhum.
Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, cara, tira essa crença que enraizou na sua cabeça e muda, né?
É exatamente.
Pô, eu nasci
tudo
assim,
fala,
eu vou mudar,
né,
minha vida e vou pro topo, sei lá, né?
Não é as condições que eu nasci ou de onde eu vim, não aprisionam meu futuro,
não,
né?
Não determina.
Não determina o meu futuro. Então, meu passado não aprisiona o meu futuro. Então, tipo, zera isso, né? Tira essas ideias da cabeça. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca na nossa mente. A gente comentou isso já também. A nossa mente é um terreno fértil. Qualquer coisa que a gente joga vai vingar. Então, se você fica jogando crença negativa ou até essas frases que parecem bestas, mas você acaba internalizando, cara, é muito perigoso, né?
E até se você não planta nada, nasce
nada.
Praga.
É. Por isso que o que eu aprendi, sei lá, nos últimos tempos aí e que tem me ajudado muito é sempre reavaliar tudo. Até aquilo que você tem certeza absoluta, eu acho muito importante reavaliar. Lógico, você tem que tomar cuidado pra, de repente, ter uma coisa que é certo ali na tua cabeça, certo pra você, nesse contexto que a gente definiu que seria certo.
Uhum.
E você reavaliar e colocar algo errado. Não, você tem que tomar esse cuidado, porque
não
pode acontecer.
Não precisa ser o louco da mudança também, inteiro, né?
Eu não tenho que mudar. Ah, eu tenho que mudar porque mudar é o certo. Não, às vezes manter pode ser o certo no teu caso, pra sua situação. Então, eu acho que a reavaliação é o mais importante, e você ser sincero com você mesmo, e é o que a gente menos é. A gente consegue enganar qualquer pessoa, menos a gente mesmo.
Sim.
Nós somos as pessoas que dormimos com nós mesmos, né?
É.
A gente sabe os nossos defeitos, a gente sabe. Igual voltando.
A gente não se engana.
A gente fica 24
mas a gente
horas,
não se engana.
Né,
voltando
na
ideia de. Eu confesso, já fiz dieta que em grupos do WhatsApp eu ia lá e postava meu prato de almoço. Nossa! Mó prato bonito, sabe? Cheio de cenoura, de alface, tomate, 10 mil cores lá. Aí terminava o almoço, comia um doce.
Você não postava, né?
Então, eu tô mostrando pra todo mundo que eu tô na dieta. Uau, que cara focado e tal. Mas eu não tô conseguindo me enganar.
É.
Porque eu sei que eu tô fazendo de certo ou errado.
E acho que mais ainda, os seus resultados não vão mentir também, né?
E mais ainda, quando você se sabota, naturalmente você desiste. Você para de querer mudar. Porque você fala, mas não tá
dando
certo, deixa pra lá.
Deixa
não é pra mim. Quantas vezes você já falou pra você mesmo que isso aí não é pra você, né? Ah, desde uma oportunidade nova de negócio, desde uma estudar uma matéria diferente, sabe? No colégio mesmo. Ah, mas eu sou muito ruim em matemática. Eu lembro até hoje, no meu último ano de colégio, eu sempre fui um aluno que eu gostei mais da área de humanas, história, geografia, enfim. E por incrível que pareça, as minhas melhores notas no final do ano foram matemática. Matemática, ciências e tal. Por quê? Porque eu estudei mais pra aquilo. Eu corri atrás. Eu podia muito bem falar: ah, não, eu sou mó bosta em matemática, não vou estudar. Vou reprovar. Ou vou tirar 6 aqui, né, pra passar na média. Não, eu fui lá, estudei mais, me dediquei mais, mudei aquela minha cabeça e tirei as melhores notas no final do ano nessas matérias que eu era ruim. Tanto é que até hoje eu sou um cara completamente focado na área de humanas, mas se você me pede pra fazer uma conta rápida, eu lembro. Eu sei fazer aqui, eu coloquei naquela época alguns métodos de como aprender a matemática mais fácil, que era pra mim. Eu adequei todo aquele ambiente negativo de uma forma que se tornava mais positivo pra mim e mais fácil, e hoje eu consigo fazer contas muito mais rápido, assim, sabe? A gente até brinca, né, no carro. Ah, Laura, quanto que é 12 mais 13?
Já falando, eu fujo. Fujo mesmo. Gente, eu preciso melhorar essa crença também.
Mas assim, quando você vê que você tem uma dificuldade em alguma coisa e você tem a necessidade de mudar, tentar dividir aquele monstro impossível que a gente também já falou em várias coisinhas mais possíveis. E aí você vai vendo que mudar não é tão difícil, assim. Tem todo esse processinho. Mudar faz parte desse
negócio,
processo.
É aquele negócio, né? A gente fala, pô, quero mudar. Até pegando um gancho no lance de ficar mais magro. Você já se imagina amanhã a Gisele Bündchen. E tipo, não, calma, né? Pra você virar a Gisele Bündchen, tem que dar uma nascida de novo.
E também...
Mentira, tô brincando. Tipo, tem que ter todo um processo de realmente ir lá, fazer diariamente, comer mais saudável, fazer os exercícios, ter uma mudança da mente mesmo. Então tem que... Eu acho que é isso que assusta também, né?
E eu acho que também pra... Já que a gente tá nesse momento de dicas, né? De mudança, enfim. É você colocar também, fazer uma métrica do que você tá conseguindo ganhar. Igual o Paulinho falou, o nosso cérebro, ele é movido a recompensas. E quando ele não tem recompensa, ele naturalmente começa a nos sabotar. Ele naturalmente começa a mandar mensagens pra nós mesmos de que isso não é pra gente, que não vai dar certo e tal. Então, quando você tiver um processo de mudança, você quer alguma coisa muito maior, como a gente já falou, divide em várias etapas menores, mas vai dando esse check, né? Vai fazendo, pô, já fiz isso aqui. Vai mostrando pra você essas recompensas do que você já fez, que naturalmente você vai ganhar um impulso muito maior pra continuar fazendo todo esse processo de mudança, né?
Sim. Um outro negócio que eu vi que eu achei legal também de dica, assim, como que eu posso falar? Às vezes um hábito negativo resulta em alguma coisa positiva pra gente, de forma momentânea. E aí, por isso, é difícil a gente conseguir tirar o hábito negativo da nossa vida, porque a gente enxerga sempre como uma coisa boa.
Dá um exemplo pra eles.
Vou dar um exemplo.
O ladrão que sempre rouba e nunca é pego.
É, pode ser.
Eu acho que é o mais rápido, assim, de associar. O cara, primeiro roubo, nossa, o cara vai ficar com medo. Roubou, deu certo, urra, deu certo. Ah, deixa eu tentar de novo. O segundo vai, deu certo. Fala, isso aqui é uma fácil, o cara vai roubando.
Ele vai roubando e ele acha que é a melhor coisa do mundo. É. Ou, por exemplo, sei lá, você é fumante, sei lá. E aí você fuma e... Você tá ansioso e logo que você fuma, você fica mais tranquilo, mais relaxado. Ele tira a sua ansiedade ali de forma momentânea. O cigarro tem vários outros efeitos negativos no seu corpo, na sua vida, enfim. Só que momentaneamente ele te traz ansiedade. Então, o que eu vi de dica, assim? Beleza, o cigarro tira a ansiedade. O que eu posso fazer pra substituir o cigarro que também tiraria a minha ansiedade? Porque concorda que tirar a ansiedade é o que me deixa mais... É a coisa positiva do hábito negativo. Então eu tenho que tentar... Beleza, eu consegui diagnosticar qual que é o lado positivo do meu hábito negativo. Então, a partir do momento que eu diagnostiquei, eu tenho que achar alguma coisa que eu possa substituir e trazer o mesmo efeito positivo. Então eu acho que isso é uma coisa legal que a gente consegue fazer e também substituir um hábito negativo por um hábito positivo.
Só que a gente tem que perceber que isso tá sendo negativo e trocar.
É, sim, né? Eu acho que aí é a maior dificuldade, né?
Essa também. é a pior parte, eu acho.
E aí, estão todos prontos pra mudança?
Bora mudar. A gente teve várias dicas nesse podcast, né? Eu acho que fez a gente lembrar de muitas coisas que a gente já passou na nossa vida.
Total.
Eu curto muito quando a gente faz os podcasts que fazem com que a gente reflita, sabe? E tem vários podcasts que a gente faz e e motivam a gente a mudar, sabe? E engraçado, né? Esse podcast só sobre mudança.
Só sobre mudança.
Acho que a gente tem que levantar a bunda da cadeira e fazer várias mudanças também.
Sim. E pra quem quiser levantar a bunda da cadeira e seguir a gente no Instagram, como é que faz?
É só você entrar lá no Insta e procurar Fábrica de Mentes, ou você vai direto no seu buscador e coloca instagram.com/fabricademmentes.
Isso aí. Nosso Facebook?
facebook.com/fabricademmentesoficial.
Pra quem não sabe, nós temos um canal no YouTube. Não somos donos do YouTube, né?
Uhul, acertamos!
youtube.com/fabricademmentes, entra lá, a gente vai ter novidades em breve no canal, né? Então já entra lá, já assina e já fica ligado em tudo que vai vir.
E aperta aquele sininho lá, louco, que tem,
verdade.
Porque aí assim que a gente tiver qualquer novidade, a notificação vai direto pro seu e-mail e você pode correr lá.
E no celular, né?
E no celular, é o Push Up.
Nós temos nosso Twitter também, que é @fabricademmentes. E temos um desafio, né?
Sim, todo final do podcast a gente sempre fala pra vocês dividirem esse podcast, compartilhar esse podcast com pessoas que vocês acham interessantes ou que precisam mudar ou que talvez tenham incentivado alguma mudança na vida de vocês. Então aproveitem, dividam com pelo menos 3 amigos, né?
No
mínimo. Que é legal, no mínimo 3 amigos, mas dividam com quem vocês quiserem. E de novo, a gente sempre fala também nos podcasts, comentem o que vocês acharam. Vocês já passaram por alguma mudança importante na vida de vocês? Comentem, compartilhem isso com a gente quer saber a história de vocês também.
É muito legal quando a gente ouve histórias de outras pessoas, né, e vê que elas estão na mesma sintonia que a gente.
Sim.
Realmente, reforçando, comenta aí que é muito legal. Queremos agradecer ao nosso produtor, Paulinho, né? Pô, muito obrigado pela sua presença aí no
valeu,
podcast.
Galera, valeu, tamo aí. É bom voltar a falar aqui, que é um tempo afastado das gravações em si, né? E quando volta é legal ficar esse tempo longe, porque volta mais animado.
Sim, a gente vai lá e conversa bastante, né? Então chegamos ao final de mais um podcast, né? Já tô com saudade.
Também já estou com saudade, gente. Voltem mais vezes, semana que vem a gente tá aqui de volta.
Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.
Isso aí, voltem, gente.
Toda terça-feira, podcast lá no nosso site. Sim. Baixa aí, divulga pra todo mundo, beleza?
Beleza, galera?
Valeu, galera!
Até a próxima, lindões!
Valeu!
E até uma coisa, tipo, de hábito mesmo, pra você efetivamente mudar.
Concordo.
Concordo, beleza.
Obrigada. Próximo assunto.
Não, era só um adendo mesmo.
Ó, na verdade, tem uma dica aí pra quem quer parar de fumar. Vai fazer ProErd. Eu fiz ProErd quando era criança e aprendi que não precisava fumar.
Eu nunca fiz ProErd.
Nossa, ProErd é mó legal.
Produção, slide filmes, vídeos, músicas e muito mais.